Eles estão lançando o quarto álbum de estúdio depois de 5 anos do terceiro. É um disco cheio de riffs, alguns até flertam com metal. E ao mesmo tempo é um álbum de versos bem inspirativos e refrões. Eu tô falando da Vivendo do Ócio e do álbum Vivendo do Ócio, que saiu agora no dia 10 de abril. Eu vou conversar com os 4 caras da banda agora sobre essa obra. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Léo Leomil, esse é o Música em Debate, um podcast onde os grandes músicos e profissionais vêm para compartilhar experiências, trocar ideias e levar informação para você que nos ouve. Eu também tenho um canal no YouTube, o Música Fácil, o link está na descrição desse podcast. E esse episódio, mais uma vez, é gravado pelo Estúdio Teses, mas pela internet, respeitando o isolamento social. Eu estou aqui em casa, em São Paulo. O Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda, também está aqui em São Paulo. Jajá, seu oi.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os ouvintes do podcast.
Também aqui em São Paulo, falando de sua casa, Dieguito Reis. Dieguito, seu oi.
Fala, galera, os amantes de música aí. Estamos aí com um disco novo na pista, daquele jeitão.
E falando de Salvador, Luca Bori, baixo e voz. Luca, seu oi.
Salve, salve, Léo. Salve, salve aí todos os ouvintes.
E David Bori, guitarrista, também falando lá de Salvador. David, seu oi.
Salve, salve, galera. Beleza? Tudo certo?
Pô, galera, obrigado aí pela entrevista. Eu queria começar tocando um trechinho da música Cê Pode, que foi o primeiro single, o primeiro clipe também desse novo álbum, que saiu ano passado, certo? E já falando de cara, eu falei na minha introdução das frases inspirantes, e essa música, pra mim, tem 2 frases que me marcaram bastante. Talvez alguma das frases que mais me chamaram a atenção, dos versos que mais me chamaram a atenção do álbum, que é: acha que voa, mas só sente a sensação. Acha que voa, mas é pura sensação. E aí acho que o refrão vem com: se cai na capoeira, segura a ponteira e vai. Vamos rodar esse trechinho, que é melhor do que eu ficar aqui cantando.
Acha que voa, mas só sente a sensação. Acha que voa, mas é pura sensação. Se cai na capoeira, segura a ponteira e vai. Se cai na capoeira, segura a ponteira e vai.
Cara, queria que vocês comentassem essa música. De onde veio essa letra, de onde veio esse som?
Essa letra aí foi uma poesia que eu tinha escrito há muitos anos atrás, até, que o disco foi feito agora. Acho que tem pelo menos uns 5 anos essa letra. Toda vez que a gente vai fazer um disco, a gente faz um laboratório também, né? Além das músicas novas, a gente sempre pesca nos cadernos, vê se tem alguma coisa, né, que se comunica com o que está acontecendo, né, com as composições novas. E aí eu tava com o Luca e o Dieguito aqui, a gente pescando nos meus caderninhos ali de letra, e eu falei: pô, cara, tem essa poesia aqui que eu escrevi. Aí quando eu li pra eles, eles falaram, pô, pode, acho que essa parada vinga aí. E tinha essa coisa, né, do você pode, e essa frase aí que você destacou, que eu escrevi baseada nas pessoas que se incomodam com a vida das outras, né, o ser humano no geral, que perde tempo, perde energia se incomodando com o que a outra pessoa é, com o jeito de ser, né, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. E infelizmente a gente vive esse tipo de situação, né, no nosso mundo, as pessoas se incomodarem porque o outro é diferente, porque o outro é gay, se incomoda com o negro, se incomoda com o estilo de música que você escuta, se incomoda com a roupa que você veste. E é uma crítica a esse tipo de pensamento, de atitude.
Eu queria perguntar para vocês, uma coisa que me chamou muita atenção é que, duas coisas, né? Primeiro que vocês, os 3 primeiros álbuns saíram ali praticamente ano sim, ano não, ano sim, ano não, né? Foi de 3 em 3 anos, na verdade, 2009, 2012, 2015. E para esse quarto álbum vocês demoraram 5 anos. E o álbum ganhou o nome da banda, né? E que isso não é, isso é meio marcante, assim, quando o álbum ganha o nome da banda, assim, né? Por que foram 5 anos aí de diferença? Por que o nome da banda no nome do álbum? Tem algum motivo?
É assim, o lance dos 5 anos é que muita gente fala que o primeiro disco da banda e o segundo é o mais importante, mas a cada disco que a gente vai fazendo, a gente vai se dedicando a ele como o mais importante, sacou? E no caso desse, a gente viu o quarto álbum como se fosse o álbum mais importante da banda mesmo, tá ligado? E ele veio automaticamente com esse nome, Vivendo do Alce. Desde o início ele veio com essa energia da gente mostrar toda a diversidade que a banda tem, desde a primeira demo da banda, Teoria de Amor Moderno, até agora, sacou? O lance de ter passado 5 anos foi o lance que a gente foi se dedicando e tentando entender o tempo dele mesmo, sacou? A gente até tentou algumas vezes fazer com que esse disco saísse antes. A gente deixou ele ir e ele veio, tipo, em 2020 ele veio como ele tinha que vir e com o nome Vivendo do Osso também, por causa desse lance que eu falei, né? Que é o disco que mais mostra toda a diversidade da banda. Tipo, é como se fosse uma tour mesmo na nossa história, sacou? Em tudo que a gente ouve.
Desde o início, assim, o nome Vivendo do Ócio foi nossa única sugestão. A gente não conseguiu nem pensar em outro nome, sabe?
Ah, é? Esse disco acabou fugindo também um pouco dos formatos dos últimos 3, que a gente gravou sempre em estúdio, em 3 semanas, sabe? Entra, grava tudo e termina. Como agora cada integrante tá... Já o Diego tá em São Paulo, o Luca tá em Salvador. Ele realmente também... Ele foi gravado no ritmo Vivendo do Ócio, sacou? Em outro time, completamente diferente do que a gente fez nos outros trabalhos.
É, e tem outra coisa também, esse disco, acho que não poderia ter outro nome, porque ele também é uma viagem dentro do nosso próprio som, sabe? A gente meio que encontrou isso, porque esse disco traz uma roupagem que tá aí nos outros discos também, mas com o amadurecimento e a experiência que a gente tem, e com novos elementos, né, como percussão, como sintetizadores, né, trompete.
É interessante vocês falarem isso, porque eu para fazer essa entrevista, eu revisitei a discografia de vocês e eu percebi esse álbum. Assim, primeiro eu queria saber se vocês concordam comigo, e eu queria citar um exemplo. Por exemplo, a música O Agora. Cara, tem um riff, que eu falei na minha introdução, que tem o flerta com metal, que tem um riff de guitarra cabuloso ali, que eu achei sensacional. Mas logo na sequência vem uma metaleira, né? Vem um naipe de metal por cima meio que de uma bossa, e depois tem um solo de sax, assim. Eu achei do caralho essa música, assim. Vamos rodar um trechinho pra galera entender o que eu tô falando. Aí eu queria saber de vocês o seguinte, vocês concordam com essa minha afirmação, assim, tipo, o álbum ele dá uma fletada, como a obra de vocês como um todo vai naquele rock mais pesado, mas ela traz muitos outros elementos e é até um pouco experimental, eu diria, né?
Sim, essa música mesmo que acabou de tocar aí, a gente finalizou ela, se eu não me engano, lá no estúdio mesmo, velho. A linha de bateria dela foi feita na hora lá no estúdio. E no final dela tem até um meio jazz assim, meio uma loucura, né? Aí, tipo, foi uma coisa que veio assim mesmo, tá ligado? No estúdio, como o David falou, como cada um tá morando em um canto, aí quando a gente se encontrava, às vezes era no dia da gravação que tinha que finalizar uma música, aí era lá mesmo no estúdio, sacou? O processo.
Queria que vocês falassem um pouquinho mais desse riff, desse arranjo aí do Agora.
Ali é uma basezona punk metal mesmo no começo, abafado, você tá falando do tanto, tangandando, né? Meio western também, né? É uma mistura de muita coisa ali, de muita coisa que a gente particularmente já ouviu há muito tempo, é o lance cowboy, é o lance metal, é o lance punk rock,
né?
E evolui pra aquela doideira que tem no final lá, que é os sopros e o synth de Jajá, completamente psicodélico, futurista por cima.
E o final é a paz, né? A calmaria.
Entra
ali pra tranquilizar tudo.
Ficou muito bom esse som, cara. Acho que é o que eu mais gostei. Assim, eu escutei o disco umas 10 vezes, assim. Isso, tudo muito bom. Queria falar de uma outra música que eu achei muito legal também, que é o Luca cantando, que é a música chamada Muito. Que foi o segundo single, também já tem um clipe dela, que tem uma linha de baixo já com, sei lá, uma distorção, né, Luca?
Sim.
E é uma música curta, mas pesada, rápida, assim. Achei bem legal, cara. Como é que foi esse lance de você gravar a voz e o processo dessa música? E dessa linha de baixo, né, cara?
Essa linha de baixo aí foi o velho Rickenbacker, velho. Com um pedal OCD de drive, que era um pedal de David, ele usou muito.
Uhum.
E no Selva Mundo eu meio que peguei pra mim, assim. Eu usei ele e falei, caralho, esse pedal bate certo no baixo, velho. E aí acabei usando ele e fiquei, né? Até hoje. Sempre que eu vou gravar, mesmo que eu coloque bem pouquinho, assim, eu sempre uso ele, velho. Ele dá uma definição, assim, dá um roncado bonito no timbre do baixo. E essa música a gente iniciou eu e David e Levi, né, no estúdio, tipo assim, numa brincadeira. Levi, pra quem não sabe, ele toca na banda Cristo Bomba, que é uma banda punk daí de São Paulo. E foi uma brincadeira mesmo assim, a gente se inspirou até um pouco na vida de Levi, assim, pra fazer a letra, né? Tipo, do cara que não quer muito, assim, ele vive
um dia de
aquilo
cada
ali,
vez.
A essência dele.
Punk.
Massa, cara. Vamos rodar um trechinho dela, que a gente não rodou. Vamos rodar um trechinho pra galera entender.
Boa.
E esse é um álbum também de parcerias, né, cara? Assim, foi uma outra música que me chamou a atenção, os versos. Tem um verso bem legal da O Amor Passa no Teste, que é assim, isso tem muito a ver com a quarentena que a gente tá vivendo, né? Não há dia ruim que uma brisa não possa melhorar. Aqui, né? Eu tô falando, tô tentando não dar risada, porque eu acho muito legal esse verso. E outra frase forte dessa música é a vida ensina. Essa música vocês fizeram em parceria com o Luiz Galvão, que é um compositor clássico dos Novos Baianos, né, e do filho dele, né? Como é que foi essa parceria?
Foi bem natural, assim, tipo, falando primeiro, assim, sobre o lance dos versos, foi da onde veio essa música, sacou? Eu tava assistindo era um programa que tava rolando o Abu Janra, tá ligado? E ele tava falando de cinema. E ele falava que toda vez que ele tava meio que mal, ele ia fazer uma trilha de cinema e já ficava bem, sacou? Aí, tipo, eu anotei aquilo, sacou? Eu anotei aquilo e falei, porra, o que é que me deixa bem? Eu tava em São Paulo. Tipo, aí eu peguei e falei, porra, man, o que é que me deixa bem é... Não há dia tão ruim que uma brisa não possa melhorar, uma brisa de mar, sacou? Aí, dessa frase, eu escrevi uma outra música, eu escrevi um texto e mandei pra Lairi, que é o filho de Galvão, e mandei pro Lau também, sacou? Tem uma curiosidade nessa música que ela acabou virando duas músicas, tá ligado? O texto que eu mandei pra Lairi, ele se juntou com o Galvão e fez a música. Até então, a ideia era fazer a música com o Lairi, sacou? Só que ele pegou e falou, véi, meu pai curtiu tanto que ele resolveu escrever aqui, velho. Faz um tempão que ele não faz isso.
Puta caramba.
Aí vamos escrever. Aí, pouco quando ele me mandou, eu fiquei me tremendo, velho. Assim, eu não conseguia nem responder no WhatsApp, sacou? Porque eu achei a letra, tipo, maravilhosa, sacou? Isso eu lembro que quando ele mandou, eu tava com o Luca, foi quando lançou o filme A Que Horas Ela Volta, que eu e Luca participou da trilha sonora desse filme, a convite de Fábio Truma, tá ligado? Uhum. A gente tava lá na festa do filme e eles me mandaram isso, tá ligado? Eu guardei, velho, e depois de uns 2 anos... Eu falei, galera, tem uma música, tem uma letra de Galvão aqui, velho. Vamos fazer. Aí juntou eu e Luca e a gente fez a melodia da música. Pra gente é como se fosse um sonho realizado assim, isso é louco. E pra gente, tipo, é uma coisa que a gente ainda tá vivenciando essa energia, sacou? Até falar disso causa uma certa emoção, tá ligado?
E essa história que você contou, né, Dieguito, ela retrata um pouco daquilo que vocês falaram antes, né? Como o álbum foi feito no seu tempo, devagar. É uma música que estava há 2 anos com você, né? Uma letra, né?
Sim, eu fui mostrar a letra finalizada com a parte de Galvão. A segunda parte que você falou da frase, que é importante, ela veio de Galvão, sacou?
A vida ensina.
É isso, é.
A vida ensina, mandando ir ver.
Fazia tempo mesmo, aí eu falei, pô, Luca, vem aí. E aí, tipo, quando eu mandei, os caras falaram, man, essa letra tá foda, man. Aí, tipo, o Luca, quando sentou aí, Luca, acho que foi um dia, Luca meteu melodia nela, sacou? Aí bateu, tipo, a música assim que ela dialoga muito com o que tá acontecendo agora, né? Que fala que pode acontecer um bocado de coisa, mas sempre o amor que passa no teste, né?
Você falou de Fábio Trummer, eu já entrevistei ele aqui pro podcast, galera que tá escutando, depois só procurar lá no Música Debate, dá para ouvir também, porque o Ed lançou um EP no começo do ano. E como é que foi esse seu amigo do Fábio? Pô, ele é um dos caras mais legais da música, né, cara? Todo mundo que eu conheço, encontra e falo dele, falo, não, o Fabinho é muito gente boa, muito legal, um cara que tá sempre aí ajudando todo mundo, além de ser super talentoso, tem uma banda incrível, né, cara? Como é que foi essa parceria, a música com ele no álbum, né, Paredes Vazias?
Nessas casas todas iguais, em toda parte, paredes vazias, contradição, imperfeição.
Como é que foi essa parceria com ele?
Essa música, cara, surgiu de um sonho muito doido. Eu tenho uma relação muito profunda com os meus sonhos, assim, sabe? Eu consigo lembrar de muita coisa. Já tiveram até outras músicas que vieram, assim, de gatilhos de sonhos, sabe? De coisas que eu consegui lembrar. E eu tive um sonho muito louco com que Fábio Trummer estava nesse sonho. Em um certo momento, né, depois de várias imagens, de vários momentos, ele estava com o violão e ele cantava repetidamente essas casas todas iguais, essas casas todas iguais. Essa... E aí eu acordei com isso na mente e comecei a escrever. E aí ficou lá uns versos já escritos e nada mais justo do que chamar ele mesmo, né? Eu contei para ele. E ele topou na hora. A gente escreveu assim em pouco tempo essa letra. Acho que em umas 2 horas, assim, tocando e cantando, a gente conseguiu concluir. A parada que eu mais pirei foi isso mesmo, porque a voz dele é super grave, a minha fica ali no médio. A gente até se inspirou um pouco na Personal Jesus, né? Pra trazer essa junção de vozes, né? E, cara, foi uma grande felicidade, né? Acho que pra mim e pra todos nós, assim. Ter essa canção com ele, que é um cara que já temos uma relação de amizade, o Luca e o Dieguito, tem o Trummer SSA, né, com eles, então essa amizade aí com a gente, ele frequentou aqui nossa casa por muito tempo, e a gente é muito feliz de ter ele por perto, de ter ele como amigo aí, como parceiro.
Demais, cara, demais, já. E, cara, você falou de sonho, né, a gente já gravou um vídeo pro Música Fácil sobre Prisma, né, que é uma música que também que é do Salvamundo, que também veio de um sonho seu, né, cara? Muito louco isso que você falou aí, de você conseguir lembrar dos sonhos e conseguir fazer uma música em cima desses sonhos com essa riqueza de detalhe, né, cara?
É, cara, eu sei, essa parada do subconsciente é muito doida mesmo. Dá uma sensação, sei lá, pescar uma coisa que aconteceu num subconsciente. Eu não sei nem explicar, assim, a sensação que é poder lembrar dessas coisas, né? É uma coisa que vem do fundo da mente, né? É uma coisa que só tem acesso dormindo. Então, eu não consigo nem falar, assim, do que é que eu sinto quando vem essas imagens, esses sons.
Cara, muito legal isso. A última música que eu queria comentar aqui é Il Tempo, cara. Que, se eu não me engano, você tá cantando em italiano, é isso, Giorgia?
Isso.
Vicino al mare, il sole coi suoi raggi distrugge tutti i mali causati dalla città. Tutto è cambiato, tutto a posto, adesso posso dimenticare l'orologio.
Você fala italiano? Onde que veio essa música?
Cara, eu estudei um ano de italiano, né, há um tempo atrás, para poder trabalhar com turismo, né? Eu e o meu irmão mais velho fizemos o curso juntos. Ele me pagou esse curso, eu era tipo pivete, assim, pra poder trabalhar com ele, só que não deu muito certo minha carreira no turismo. Eu gostava, assim, mas não bateu muito bem com o meu estilo de trabalho. E foi muito doido que, né, anos à frente, a Vendôsio foi pra Itália. Poxa, eu fiquei tão feliz de poder chegar em outro país e conseguir me comunicar, sabe, e conseguir, tipo, relembrar as coisas que eu tinha aprendido no curso e tudo mais. E escrever uma música italiana foi uma coisa que eu tinha na cabeça, assim, e já queria ter feito. E em uma das nossas férias no Morro de São Paulo, gente costuma sempre ir pra lá. Eu comecei a escrever lá esse som, né? E lá tem a influência do mar, né? Do sol, de tudo. E tive aí a assessoria do Body Pie, de outros amigos que estavam lá, do David, do Luca também. E aí eles me ajudaram ali a concluir. O Luca também escreveu outro verso. E essa música fala sobre o tempo, né? Como é difícil controlar o tempo. Eu acho que é uma questão muito forte, né? Nessa vida corrida que todos nós temos, de você poder controlar a sua rotina para fazer as coisas que você quer, a procrastinação e tudo mais. E todo esse dilema do tempo aí é plano de fundo para um amor que está distante um do outro.
Boa.
E fala disso, né? Faz alusões assim de como é difícil controlar o tempo. O tempo é tão difícil como domar um tubarão, sabe? Por exemplo.
Ou seja, é quase impossível, para não dizer impossível, não é mesmo?
Exatamente.
Caras, para terminar, queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para as bandas que eu entrevisto quando lançam um álbum. Eu queria que vocês falassem, cada um de vocês, eu sei que é difícil, qual é agora, nesse momento, a música favorita de vocês desse álbum? Seja porque gosta de tocar, porque gostou de gravar. Quero que vocês falem uma música cada um e dê um motivo. Quem quer começar?
E para mim, eu vou começar então já logo aqui, dando a minha de primeira.
Vai lá.
Eu fico com teste, assim, velho, porque ela traz um calor, sacou? Traz uma coisa dançante e traz uma novidade também, assim, vai pro lado dos anos 80, assim, que a gente não brincou tanto, sacou? No momento, a minha favorita é ela, mas sabe como é que é disco, né? Você vai ouvindo e às vezes muda, né?
Exatamente.
Mas é O Amor Passa no Teste.
Então vamos rodar um trechinho de O Amor Passa no Teste.
Ninguém sabe se o quinteto, vida, sorte, rua, vento e o amor. O amor passa no teste, mas o trajeto é sofrido e só quem paga o pato confere. O amor passa.
Quem é o próximo?
Eu vou falar, é difícil falar disso, né, porque música, eu vejo, música é que nem filho, assim, apesar de eu não ter filhos humanos, né, ter um filho bicho, mas é difícil você, tipo, dizer, qual que você gosta mais, mas, assim, tem uma música que tem um valor muito grande, assim, um valor sentimental muito grande pra mim, que é a Vestígios, que é uma letra que eu escrevi em homenagem à minha amizade com o Jeguito, e ela traz uma roupagem diferente, assim, pro, né, meio rap, um pouco, jeito de cantar. Ela é uma música que vai, ela não se repete, ela é como se fosse uma mini ópera rock, né, digamos assim.
Maravilha.
E eu gosto muito dessa música. É isso, eu acho que pela roupagem que ela traz e pelo tema dela, pelo sentimento que eu tive quando escrevi, eu fico com essa música.
Então vamos rodar um trechinho de Vestígio.
Me sinto novo, passando por cima dos meus princípios, abdicando dos meus vícios, de todas as leis. Um coração de pedra com a batida por minuto. Eu sou a grave, profundo.
Então vou falar logo.
Vai lá, Dieguito, sua vez então.
A música que hoje que eu mais gosto, assim, é Nova Ordem, sacou? O disco foi lançado há tão pouco tempo que eu ainda fico meio perdido no nome das músicas, sacou? Mas é a música, tipo, Se a Terra é um Grão de Areia. Essa música aí, a música que eu, sei lá, mais gosto de ouvir, assim, me lembra a mesma energia que eu tinha, assim, logo quando eu conheci o rock and roll, sacou? Aquela energia jovem, assim, tá ligado? E hoje parece que a gente é novo, mas a gente já tem mais de 30 anos, sacou? E aí, tipo, essa energia fazia tempo que não vinha, tá ligado?
Uhum.
Aquela energia de você ouvir um rock, de querer, tipo, quebrar tudo na sala. Aí essa música é uma música que toda vez que eu ouço ela aqui em casa, vem essa energia, tá ligado? E a letra fala tudo que eu gosto assim também, sacou? Essa música é a que eu tenho mais me identificado.
Vamos rodar um trechinho, Dário.
Se a terra é um grão de areia, imagine então que somos nós. Ainda tem gente ignorante achando que estamos sós.
Luca, pra terminar você, meu velho.
Rapaz, eu não sei. Difícil dizer, velho. Pergunta bem difícil, mas eu vou ficar com um agora. Porque o arranjo de metais que Pipeta fez ali no final da música é incrível, velho. Sério mesmo, é surreal.
Concordo. Vamos rodar mais um trechinho de agora, então. Caras, para terminar, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer falar com vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês, gosto muito de vocês, a gente se cruza direto aí pelo São Paulo, e é isso, vocês querem falar mais alguma coisa?
A gente que agradece, mesmo. Obrigadão mesmo pelo carinho aí, por estar acompanhando nosso trampo há tanto tempo já.
Obrigado.
Já virou amizade aí.
A gente queria agradecer de coração aí a todo mundo que tem compartilhado o nosso disco, a gente esperava que ele ia ter um alcance muito bom, porém superou todas as expectativas. E continue apresentando para os seus amigos, continue apresentando aí para geral, que esse disco foi feito com coração.
Léo, é isso. Muito obrigado aí por tudo, pela parceria aí e pelo seu trabalho, para mim, extremamente relevante de mostrar as bandas, de mostrar de perto os equipamentos da galera e informações que vão além do que a imprensa voltada para a música comum costuma tratar, assim, muito obrigado a você e continue com esse trabalho maravilhoso que você faz, meu irmão, tamo junto, viu?
Obrigado, pessoal, obrigado, Azar, valeu. Bom, é isso aí, esse aqui é o Música em Debate, eu sou o Léo Leomil, tem muito mais episódios, muito mais entrevistas, debates, outras coisas por aqui, escuta porque vocês vão gostar. A produção executiva é de Camila Rondon, a gravação e edição de áudio é de Vitor Santos, os dois do Estúdio Teses. É isso aí, até a próxima.